As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Está definido o calendário para o próximo ano letivo no que ao Conselho de Tomar diz respeito. O início das aulas está marcado para 12 de setembro, quer no agrupamento Nuno de Santa Maria, quer no agrupamento Templários, sendo que estará em causa, como já tem sido modelo, um ano letivo por semestres. Refira-se que a primeira interrupção será de 30 de outubro a 3 de novembro, enquanto que as férias de Natal serão de 21 de dezembro a 2 de janeiro. Depois, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, haverá nova interrupção. Já no segundo semestre, registro para férias de 12 a 14 de fevereiro e ainda de 28 de março a 5 de abril. O final do ano letivo está marcado para 4 de junho de 2024, precisamente para os alunos do 9º, 11º e 12º ano, enquanto que os 5º, 6º, 8º e 10º ano terminam a 14 do mesmo mês. As crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo concluem a 28 de junho. Tenha atenção, neste fim de semana a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas estará em funcionamento, ou seja, em caso de necessidade poderá deslocar-se ao referido serviço, que não terá qualquer tipo de transtorno. Nunca é demais recordar que a urgência pediátrica da Unidade Rainha Santa Isabel está em situação de contingência determinada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, o que faz com que quinzenalmente, aos fins de semana, tenha de fechar portas, num total de 14 dias durante os 3 meses de verão. Não será assim o caso deste sábado e domingo. Desta forma, a urgência voltará a fechar nos dias 29 e 30 de julho, sendo que as crianças e jovens serão encaminhados para o Hospital de Santarém ou das Caldas da Rainha. Tenha presente que antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24, uma linha telefónica gratuita de saúde pública, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada, seja o hospital ou a consulta nos cuidados de saúde primários.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A indicação é avançada à ERTS pelo grupo Vila Galé. A segunda fase do Hotel Vila Galé Collection de Tomar, referente à área do antigo colégio feminino, deverá estar concluída em setembro. Neste esclarecimento, fica ainda a indicação de que está em causa a criação de 40 quartos com recepção, duas salas de reunião, o Statanga Spa and Wellness com piscina interior, duas salas de massagem, sauna, banho turco e ginásio, para além de estacionamento. Recorde-se que, como previsto, no início de julho já abriu portas à área correspondente à recuperação do convento de Santiria, num investimento total a rondar os 14 milhões de euros. O grupo, questionado pela ERT, refere que nos primeiros dias de funcionamento do hotel a taxa de ocupação rondou os 50%, sendo que a 8 de julho atingiu praticamente os 100%.
Rádio ERT, informação.
Em publicação na rede social Facebook, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra os hospitais de Tomar, Sabrantes e Torres Novas, adverte que, de acordo com estatísticas, mais de metade das mortes por afogamento ocorrem na faixa etária até aos 25 anos, pelo que a prevenção de acidentes aquáticos é crucial para garantir a segurança em ambientes como praias, piscinas, lagos, rios, entre outros. Importa, por isso, deixar um conjunto de conselhos a ter em consideração, desde logo nunca permitir que crianças ou adultos nadem sozinhos. Tenha cuidado com boias e insufláveis, uma vez que, apesar de divertidos, podem ser perigosos, especialmente no mar, pois podem ser levados pela força da corrente, afastando a pessoa da costa e colocando-a em risco. Ao visitar praias, rios ou lagos desconhecidos, informe-se sobre as condições locais, como correntes, profundidades e áreas seguras para nadar. Fique longe de áreas com ondas fortes, correntes rápidas, águas turvas ou poluídas, pois essas condições podem ser traiçoeiras mesmo para nadadores experientes. Antes de mergulhar, certifique-se da profundidade da água e de possíveis obstáculos submersos, como rochas ou troncos. Crianças pequenas devem usar dispositivos de flutuação adequados ao tamanho e peso, como coletes salva-vidas, e sempre estar ao alcance dos adultos responsáveis. A Câmara do Entroncamento irá avaliar a necessidade de alterar os horários dos trabalhadores afetos ao setor da limpeza, neste particular devido às altas temperaturas a que poderão estar expostos durante este verão. A ideia passa por antecipar a entrada em 60 minutos, sendo que a saída será, claro, também uma hora mais cedo. Em recente sessão do Executivo, Rui Gonçalves, vereador do PSD, chamou a atenção para esta situação, advertindo que pelas 14h30, atual horário de saída, já está muito calor.
O horário de funcionamento dos trabalhadores, especialmente da DSU, eles neste momento estão a entrar às 8 da manhã, estão a sair às 2 e meia, já é uma hora de algum muito calor, o que se prevê que venha para ainda é pior. Já em anos anteriores se alterou este horário para os funcionários poderem entrar mais cedo e consequentemente saírem mais cedo, para tentarmos evitar a hora do calor, é perguntar ao Sr. Presidente se não poderá ser feito exatamente o mesmo para facilitar um bocado o trabalho destas pessoas que andam ali ao sol a fazer o trabalho que lhes é devido.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, disse então que o município irá avaliar eventuais mudanças, assegurando que ainda não houve manifestações de interesse nesse sentido.
O horário das pessoas, de facto, normalmente é ajustado, ainda não foi ajustado. Aliás, este horário de jornada contínua começou justamente por ser o horário de verão e começar mais cedo. Não foi ainda ajustado, penso que também não houve manifestação de interesse nesse sentido, mas obviamente que vamos avaliar se é do interesse das pessoas ajustar o horário ou não. Para nós é igual e é como diz, pode ser de facto mais interessante as pessoas entrarem uma hora mais cedo e saírem também uma hora mais cedo, evitando assim maior exposição ao calor.
Ainda em relação aos funcionários do setor da limpeza, Rui Gonçalves deu conta de que os uniformes, em especial as faixas cinzentas, aquecem quando expostos ao calor, solicitando que esta situação possa ser avaliada pelos serviços.
Os seus uniformes têm aquelas faixas refletoras cinzentas. Pelos vistos, aquele tipo de uniforme, quando está ao sol, aquece em demasia, especialmente a faixa refletora. Não faço ideia, estou-lhe a transmitir a preocupação que me transmitiram, que efetivamente aquilo aquece muito e chega inclusivamente a queimar, entre aspas, não estou a falar queimadura, mas chega a queimar a pele. E, portanto, era uma questão que deveríamos, os serviços deveriam averiguar, nomeadamente o responsável pelo serviço.
Câmara do Entroncamento vai assim ponderar a adequação do horário dos trabalhadores da limpeza às temperaturas que se fazem sentir.
Rádio Web, a primeira a informar.
É oficial, a Zona Industrial de Tomar irá receber um investimento na ordem dos 20 milhões de euros, promovido por uma empresa do ramo da valorização de resíduos agroindustriais e pecuários. Estará em causa a Capuote. A Câmara já formalizou mesmo a concessão de um lote na ordem dos 5 hectares, destinado à fixação dessa estrutura, que em primeira fase irá traduzir-se na criação de 11 postos de trabalho diretos. Em declarações à ERTS, Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Nabantina, confirmou assim estes números, avançando que este projeto deverá ser realidade ainda durante 2023.
Bom, os postos de trabalho, portanto, falamos do investimento, como o Feliciano diria, que pode chegar aos 20 milhões de euros, andará entre os, aquilo que é a perspectiva da empresa, entre os 17 a 20 milhões de euros, e num primeiro momento são 11 postos de trabalho diretos e com a criação de alguns outros trabalhos, postos de trabalho indiretos, mas que eventualmente depois também poderão crescer. A concretização, não posso neste momento atribuir uma data em concreto, porque a empresa está a trabalhar nessa fase de licenciamento. Sei que a própria empresa tem a intenção de que seja quanto antes, porque quer também, no fundo, começar depois a ter retorno desse investimento. E creio que o próprio processo de construção será um processo célebre. E, portanto, eventualmente, até ao final deste ano, é talvez uma data razoável para acreditar que o investimento esteja concretizado.
O Cristóvão adiantou ainda que nesta fase a empresa está a tratar dos trâmites associados ao licenciamento, explicando que este ganho para o Conselho de Tomar e para a região nasce de um trabalho que dura há alguns meses.
Trata-se da instalação de uma nova empresa, aliás o tema esteve em reunião de Câmara precisamente para a cedência do lote, que tem, já agora diga-se, próximo dos 5 hectares, é um lote que estava ainda disponível, e portanto é uma empresa que trabalha na área da valorização dos resíduos agroindustriais e efluentes pecuários, portanto, trabalhando precisamente depois a produção do biogás resultante desses resíduos e, portanto, tem precisamente, no fundo, duas fases essenciais desse processo, que é, no fundo, essa valorização dos resíduos e a tal produção do biogás e depois a limpeza do biogás com a purificação e, no fundo, a liquefação do biometano e a captação e liquefação do CO2. Portanto, é uma empresa que não só é importante da perspectiva ambiental e, no fundo, valorizando estes resíduos, e é importante para tomar e para a região, porque precisamente estamos numa região onde muitos destes resíduos são produzidos, enfim, em pecuárias e outras produções, portanto, do setor animal, essencialmente.
Estamos a falar já de um investimento que está certo, é isso?
Sim, portanto, o terreno foi cedido e neste momento, naturalmente, isto resulta já de algum trabalho, de alguns meses de conversação com esta empresa, que estava à procura de um local na nossa região, o mais possível aqui na nossa região, e nós, enfim, conseguimos segurar este investimento aqui para tomar. E, portanto, a partir do momento da construção do lote na zona industrial, que serve as dimensões necessárias para esta atividade, a empresa está neste momento a tratar do processo de licenciamento, que é, no fundo, a fase seguinte, mas sim, é neste momento, só alguma coisa muito estranha invalidaria, portanto, este investimento no nosso território.
Zona Industrial de Tomar prepara-se para receber investimento de 20 milhões de empresa que opera na valorização de resíduos agroindustriais e pecuários.
Rádio Air, informação.
Está apresentada a 84ª Volta a Portugal Continente, prova de ciclismo, que se realiza de 9 a 20 de agosto. Este ano, pela primeira vez, todos os concelhos da região do Médio Tejo vão receber esta histórica iniciativa do calendário desportivo nacional, precisamente com a passagem de 3 etapas nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Ourém, Mação, Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha. Assim será entre 10 a 14 de agosto. O final da etapa inicial, no dia 10 de agosto, será em Ourém, com passagem em Ferreira do Zêzere e Tomar. Por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem por Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. Quanto à apresentação, propriamente dita, a mesma foi feita em Tomar, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da CIMT, falou em convergência de esforços para receber a competição. A autarca reforçou que a região será uma marca não só à escala nacional, mas também internacional.
O ciclismo faz parte do que é a cultura discorrida dos portugueses. Muitos de nós somos uma geração que somos mais antigos. Crescemos a ver ciclismo na televisão, a gente tinha a volta a Portugal, sabíamos que foi passado na televisão, e sempre passava na televisão, eu recordo assim, e agora foi a vez da 74ª volta a Portugal ao continente passar no nosso território. E aqui houve uma convergência de esforços, de vontade, e havia mais algum esforço, e depois não foi nenhum, porque a vontade era muita. De um nosso território Médio Tejo, e estamos a falar no Médio Tejo, a 13 municípios, é difícil nós nos adaptarmos, porque é a nossa realidade, de coração trabalhamos os 13 municípios, abraçarmos desde a primeira hora este projeto que vai colocar a marca Médio Tejo durante 3 dias nos órgãos de comunicação nacional e internacional. E, portanto, isto interessa também aquilo que é a nossa estratégia de promoção da marca Médio-Tejo. Somos muito mais do que património cultural, natural, mas temos também aqui uma assistência para a promoção dos nossos produtos turísticos e da atração de pessoas para o nosso território na prática desportiva.
Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal Continente, também marcou presença nesta apresentação, congratulando-se pela coesão territorial demonstrada pelo Médio Tejo para receber uma prova que, referiu, significa um investimento de 3 milhões de euros.
É verdade que, no âmbito destes 3 municípios que integram a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, todos demonstraram um enorme sentido de coesão material. A Volta a Portugal é um evento, entre aspas, caro, para colocar uma parte uma estrada entre o alfinete seguro ao asfalto do ciclismo. Há aquilo que pagamos às forças de segurança
são gastos cerca de 3 milhões de euros e perdem hora. Tínhamos um grupo importante, destacados e notáveis patrocinadores que acabámos de dar a conhecer. Um deles, inclusive, compõe o NEM da Volta à Portugal. De qualquer modo, quero deixar claro o meu agradecimento pelo facto de, em conjunto, terem conseguido trazer para a região e para este território um evento de grande notoriedade, um grande impacto mediático e também económico, algo que, porventura, de forma isolada, não conseguiram fazer.
Volta a Portugal, ciclismo passa pelo Médio Tejo. Joaquim Gomes, diretor da competição, elogia a coesão territorial do Médio Tejo para receber uma prova que representa um investimento na ordem de 3 milhões de euros. O Instituto Politécnico de Tomar vai receber nesta sexta-feira, 21 de julho, pelas 14h30, ao seminário A Festa dos Tabuleiros, o Património Cultural e a Comunidade. Trabalho no âmbito do projeto Tecnanarte, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, numa parceria entre o IPT e a Autarquia Nabantina, sendo que o objetivo passa por ampliar a reflexão e o debate sobre a Festa dos Tabuleiros, com natural enfoque na recente inscrição desta singular manifestação patrimonial no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. A ERTS falou com a professora Cláudia Pires da Silva, investigadora responsável pelo projeto que antecipou este evento para a ERTS.
Portanto, ele surgiu no âmbito de um projeto que estamos, de investigação que estamos a desenvolver, financiado pela SCT, e que, no fundo, tem como objetivo contribuir para o estudo, a inventariação e salvaguarda da Festa dos Tabuleiros, considerando sempre a sua dimensão dinâmica do passado e valorizando a questão da contemporaneidade da manifestação patrimonial. E, no fundo, falar da importância desta questão do património cultural imaterial. Portanto, nós teremos uma sessão que é intitulada A Festa dos Tabuleiros e Inventário Nacional do Património, onde iremos ter a chefe de divisão do património móvel e imaterial. Portanto, vamos ter a doutora Ana Saraiva, que é a diretora da divisão do património móvel e material. Vamos ter também o André Campenês, o responsável pela inscrição da Festa dos Tabuleiros no Inventário Nacional, que, na verdade, o André também faz parte do projeto, portanto, também é investigador do Tecniar e faz parte do projeto.
Festa dos Tabuleiros, património, comunidade, todos estes fatores estão ligados, é isso?
Sim, claro que sim. Portanto, nós sabemos que a Festa dos Tabuleiros é uma festa já muito antiga, não é? Do Espírito Santo, e portanto, e está associada, como é lógico, aliás, já temos, não é? Foi aceita a candidatura para Património Cultural e Material Nacional, e portanto, e sabemos também que a Festa dos Tabuleiros envolve toda a comunidade e, portanto, são pontos-chave, são questões-chave que não podemos separar e que estão todas elas associadas, digamos assim, à Festa dos Tabuleiros.
Então, já nesta sexta-feira, 14h30, no Politécnico de Tomar, seminário A Festa dos Tabuleiros, Património Cultural e a Comunidade.
Rádio Web. A primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.